A arte do encontro. Uma volta ao mundo por meio de encontros e alguns desencontros. Viagens, culturas, pessoas e emoções. Um programa de Mariana Gentil aqui na RLX Rádio Lisboa.
Olá! Seja bem-vindo a mais um A Arte do Encontro, onde eu conto um pouco das minhas aventuras pelo mundo afora. Hoje eu vou falar de um lugar que é muito especial para mim. É um lugar onde é difícil fugir dos clichês, porque é, de fato, uma das cidades mais lindas do mundo. Grande parte da minha família é de lá. E eu mesma já tive a sorte de morar por lá quando eu fiz um mestrado há muitos anos atrás. Eu já visitei Roma mais de uma dezena de vezes. E mesmo assim, ela ainda me surpreende, me encanta e me faz querer voltar cada vez que eu piso no aeroporto para ir embora. Roma tem recantos escondidos e história escancarada. Tem romance, tragédia. Tem pasta, pizza e aperitivo. E tem alma, mas tanta alma nessa cidade eterna. Essa crônica é, na verdade, uma carta de amor. Uma declaração para minha terceira casa. Vamos a isso. Conheci Roma ainda pequena. Fui visitar minha família. E a verdade é que não lembro muito bem da cidade. Lembro dos almoços ao redor da mesa, com o mesmo molho de tomate que eu estava habituada a comer na casa da minha nona, no Brasil. Afinal, ela e minha tia-avó haviam aprendido a fazer o molho com a mesma pessoa. Lembro das vozes exaltadas, acompanhadas de altas gargalhadas e abraços apertados para matar as saudades de um oceano de distância. Lembro do cheiro a basílico e cigarro. E dos copos, com aquele suco de uva que só os adultos podiam tomar e todos usavam para brindar em várias ocasiões. As memórias de crianças são sempre de momentos e não de lugares específicos. Por isso, quando voltei adolescente para Roma, foi como se fosse a primeira vez. As memórias dessa época também já falham um pouco. Mas nunca vou esquecer a sensação de chegar ao Coliseu pela primeira vez. Espiei ao final da rua algumas janelas de mármore branco, enquadrando o céu azul profundo por trás. A cada passo, ele se mostrava um pouco mais. Uma nova janela. Até ser revelado por inteiro, em sua metade ainda gigante. Lembro também de caminhar pelo Fórum Imperial, ali em frente ao Coliseu, e imaginar o dia a dia da vida há milhares de anos. Cheguei a ouvir, ou será que imaginei, o som seco dos cascos das patas dos cavalos batendo na pedra. Uma viagem no tempo, sem sair do lugar. Morar em Roma logo após a universidade também foi como conhecê-la pela primeira vez. Eu fui para um mestrado e tive a sorte de desvendar toda uma nova cidade. Suas pequenas tratorias e osterias, os aperitivos nos bares de Trastevere e a discoteca improvisada, agitada, em meio ao estádio antigo, cercado de estátuas, em noites quentes de verão. Eu vi a mudança do ritmo. Do verão frenético para um inverno mais recatado. Conheci uma Roma silenciosa, de madrugada. Arrisco dizer que foi quando a vi mais bela. O silêncio dá voz ao Coliseu, estrondoso, sem o barulho ensurdecedor das multidões do dia. Ele ruge, como os leões que ali travaram tantas batalhas. No Circo Máximo, é quase possível ouvir o galope dos cavalos que puxavam as carroças em corridas há mais de 2.500 anos. Foi também na quietude da madrugada que me levaram para ver a Catedral de São Pedro por um ângulo diferente. Estacionamos o carro em uma rua vazia e fui até uma porta de metal verde, grande. No meio, um buraco, como de uma fechadura. Encostei meu rosto na porta e espiei. Enquadrada por um jardim, ali estava a cúpula iluminada de São Pedro. Me senti íntima ao conhecer o secreto buraco da fechadura. Já considerava a Cidade Eterna uma amiga. Nesse período, recebi algumas visitas. Com minha melhor amiga, descobri o pé de mármore escondido em Roma. Fizemos uma verdadeira caça ao tesouro, em época pré-Google Maps, para encontrar a gigante escultura perdida em uma pequena via no centro. Com ela, conheci uma Roma luxuosa. Nas lojas da Via Condotti, onde fomos recebidas com champanhe, e nos restaurantes, onde a abundância da pasta da nona desaparece e abre caminho para a modernização minimalista da culinária em bolas explosivas de sabor. Já com meu melhor amigo, foi ao contrário. Conhecemos a versão de Roma dos aventureiros, dos mochileiros. Experimentamos as roulottes de madrugada e as melhores pizzas ao pedaço da cidade. Nos perdemos em todos os tipos de transportes públicos. Escapamos de quase atropelamentos pelas milhares de vespas nas ruas e fizemos novos amigos, entre muitos gelados de nocciola. Nesse período, vivi com minha amada família e observei o cuidado com as compras diárias para garantir os produtos mais frescos para a massa do jantar. Participei do aperitivo, servido com azeitonas diariamente antes de sentar à mesa. Ajudei a armazenar o azeite e o vinho comprado de produtores locais em quantidades suficientes para alguns meses. Recebi carinho e cuidado ao ter sempre um panini fresco para levar para o meu dia no mestrado. Voltei depois de alguns anos com meu marido a Roma e tive a sorte de caminhar na passagem secreta entre o Castelo de Sant'Angelo e o Vaticano. O corredor de Borgo, escondido dentro de uma parede, foi construído em 1277 como rota de fuga para os papas em caso de perigo. Já havia lido sobre a passagem, mas jamais imaginei pisar ali, ouvir o eco dos passos na escuridão. Foi também nessa viagem que entrei pela primeira vez, desde a minha infância, no Castelo de Sant'Angelo, um dos meus monumentos favoritos em Roma. Recentemente, voltei a Roma com a minha filha, em idades diferentes. Nas primeiras vezes, deixei para ela as mesmas memórias da minha infância. A família, ao redor da mesa, rindo e dividindo lembranças de quando eu tinha a idade dela. Dessa última vez, levei para conhecer um pouco mais da cidade, na esperança de que aos 10 anos ela já consiga registrar memórias do lugar. Mostrei o Coliseu, contei histórias de reis e gladiadores, de vida e de morte. Fomos à Fontana de Trevi, onde falei sobre a superstição e jogamos uma moeda para garantir a nossa volta a Roma. Levei também ao Panteão, onde contei sobre os deuses romanos e a luz do sol como forma de saber as horas. O constante questionamento sobre quando vamos voltar a Roma me fez acreditar que ela também já tem um pouquinho da cidade na alma. Roma não é a mesma nunca. Muda de cor, de sabor, de humor. se transforma de acordo com os olhos que a fitam. Posso visitá-la mais uma centena de vezes e vou conhecer novas Romas, em cantos antigos escondidos ou em praças cheias de gente. Mas a sua alma permanece e une todas as suas nuances. Ela respira história e histórias de rei, gladiadores, heróis e de pessoas normais que, como eu, já viveram tanto nela. Bom, como puderam ver, eu passei por Roma em muitas etapas diferentes da minha vida e eu espero poder voltar ainda muitas vezes. Eu acho que nenhuma vida inteira é suficiente para conhecer Roma. Tem sempre coisas por descobrir. E hoje eu vou deixar você com uma canção de um artista italiano que eu adoro, Andrea Bocelli, em Vivo per Lei. Espero você no próximo A Arte do Encontro. Um bacione!
Vivo per lei da quando sai, la prima volta l'ho incontrata. Non mi ricordo come, ma mi è entrata dentro e c'è restata. Vivo per lei perché mi fa vibrare forte l'anima. Vivo per lei e non è un peso.
Vivo per lei, anch'io lo sai, e tu non esserne geloso. Lei è di tutti quelli che hanno un bisogno sempre acceso, come uno stereo in camera di chi è da solo e adesso sa che anche per lui, per questo io vivo per lei.
È una musa che ci invita
a sfiorarla con le
attraverso un piano forte, la morte lontana, io vivo per lei.
Vivo per lei che spesso sa essere dolce e sensuale, a volte picchia in testa ma è un pugno che non fa mai male.
Vivo per lei, so mi fa girare di città in città, soffrire un po', ma almeno io vivo.
È un dolore quando
fa. Vivo per lei dentro gli hotel,
con piacere estremo.
Vivo per lei nel vortice, attraverso la mia voce si espande.
Per lei la musica.
A arte do encontro. Uma volta ao mundo por meio de encontros e alguns desencontros. Viagens, culturas, pessoas e emoções. Um programa de Mariana Gentil aqui na RLX Rádio Lisboa.